Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. É o primeiro programa ao vivo com os ouvintes de 2016. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois, às 18 até às 18h30, estamos também no ar em 1530, em onda média, portanto, e em onda curta estamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, claro está, www.voaportugues. Hoje temos connosco um convidado especial, é o Dr. Osvaldo Mboko. Ele é professor universitário em Relações Económicas Internacionais, um tema fascinante nesta altura, portanto, em que Angola atravessa algumas dificuldades e em que se continua a registar alguma turbulência económica em todo o mundo. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias internacionais a esta hora e nacionais também. A polícia belga revelou hoje ter encontrado num apartamento em Bruxelas impressões digitais de um fugitivo suspeito dos ataques de 13 de novembro em Paris. O escritório do Procurador Federal da Bélgica disse que se trata das impressões digitais de Salah Abdesalama. Foram também encontrados no apartamento três cintos artesanais que poderiam ter sido usados para transportar explosivos. No estado etíope de Oromo, pelo menos 140 pessoas morreram nos últimos dois meses em manifestações contra um projeto governamental de expropriação de terras, denunciou o Observatório dos Direitos Humanos. Desde a divulgação de uma nota indicando 5 mortos, o governo não emitiu mais declarações sobre o assunto. O secretário do advogado, Arão Bula Tempo, Anacleto Mbikila, foi libertado ontem depois de passar 20 dias preso em Cabinda. Mbikila foi preso a 18 de dezembro sob acusação de falsificação de documentos que mais tarde foi alterada para uso e mudança ilegal de nome. O secretário do presidente da Ordem dos Advogados Angolanos em Cabinda está em liberdade sujeito a termo de identidade e residência. A província do Cunene, no sul de Angola, recebeu hoje as primeiras 50 toneladas de bens alimentares das autoridades angolanas para acudir a mais de 750 mil pessoas afetadas pela seca. A informação foi dada pelo ministro da Assistência e Reinserção Social, João Batista Kusumua, que disse ainda que a esta ajuda deverão juntar-se outras, de forma gradual, nos próximos dias, para minimizar os efeitos da seca que a província registra há cerca de 3 anos. A economia de Angola deverá crescer este ano menos de metade da expansão registada antes da descida dos preços do petróleo, disse o Banco Mundial. De acordo com as perspectivas económicas globais divulgadas em Washington, Angola deverá acelerar ligeiramente a expansão económica este ano em relação ao ano passado, passando de 3% em 2015 para 3,3% este ano. Em 2014, o crescimento foi de 6,8%. Dois antigos primeiros-ministros vão confrontar-se na segunda volta do sufrágio presidencial na República Centro-Africana, marcada para o dia 31 de janeiro. Os resultados provisórios da primeira volta, divulgados, indicam que Jorge Dologuela, com 24%, e Archange Touadéra, com 19%, são os candidatos à segunda volta. A entidade eleitoral disse que a participação na primeira volta foi de 79%. Tropas turcas, numa missão de treino no norte do Iraque, repeliram um ataque do Estado Islâmico, disseram entidades oficiais turcas. Pelo menos 17 militantes do Estado Islâmico foram mortos no ataque contra a base de Bashika, na província de Nineveh, onde estão cerca de 150 soldados turcos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, aqui no Angola Fala Só. Ao microfone João Santa Rita. Hoje temos connosco o Dr. Osvaldo Mboko. Ele é docente universitário de Relações Económicas Internacionais. Dr. Mboko, está-me a ouvir?
Santa Rita.
Está-me a ouvir?
Estou sim, senhor.
Muito bem. Olha, para já quero-lhe desejar um bom ano. Já é um pouco, já passam alguns dias, mas de qualquer maneira mais vale tarde que nunca. E antes de começarmos, doutora, antes de o lançar aos ouvintes, eu queria lhe perguntar, fazer uma pergunta e tem a ver com o seu campo. Portanto, a Angola passou um ano difícil em 2015, em termos económicos, como nós sabemos. Como é que você vê o ano de 2016, que agora se iniciou?
Ok, Santa Rita. O ano de 2016 se prevê também bastante difícil. Isso atendendo à própria conjuntura económica e financeira que é desfavorável que o país vive. Porque se nós olharmos e fazemos uma analogia do ano passado, com a queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, mergulhou o país na maior crise dos últimos 2 anos que nós podemos assistir. Então, com esse mesmo abrandamento da atividade econômica e a falta de divisas, afetou várias empresas, normalmente as empresas, as pequenas e as médias empresas. Algumas delas acabaram mesmo por fechar. Então, tendo a economia angolana muito dependente do preço do barril de petróleo, e esse mesmo preço do barril de petróleo apresenta vulnerabilidade, transformando assim a própria economia angolana também estável, e pelo que tudo indica, algumas agências internacionais mais pessimistas indicam que o próprio preço do barril de petróleo poderá ainda descer até os 20 dólares o barril de petróleo. E algumas agências mais otimistas ainda conseguem chegar num valor de 45 dólares o preço do barril de petróleo.
Sim. Que, claro está, ainda é muito abaixo daqueles 100, 100 e tal dólares que se registavam há poucos anos atrás. De qualquer maneira, doutor, olha, eu vou começar, eu ao longo deste programa, se calhar, também vou ter perguntas para lhe fazer. De qualquer maneira, eu já tenho aqui ouvintes em linha e eu vou começar com um ouvinte que vem precisamente de uma província que produz petróleo, que é a província do Zaire, é o ouvinte Paulino Francisco. Senhor Francisco, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor João Santa Rita.
Muito bem, senhor Francisco. Olha, não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado, faça favor.
Sim, obrigado pela oportunidade. Foi a primeira vez e sou o primeiro ouvinte no ano 2016. Agradeço. E eu gosto de acompanhar o programa da Voz da América. Agradeço.
Muito obrigado.
Sim, eu queria perguntar ao vosso convidado e uma pergunta. São 3 perguntas que eu quero perguntar.
Sim.
Sim, se são dito crise econômica. Em 2009, o governo angolano tinha dito que pode ser 10 anos ou 8 anos. Angola nunca vai ser afetada com crise econômica quando estavam a construir o Estado para o Cano. E nós, nesse momento, em 6 meses, veio um grito de crise. E a subida do petróleo e gasolina, o preço, em três meses ou quatro meses, aqui bala muito a população da província do Zaire, participada até o município do Sonho. E outra coisa, eu pergunto ao governo, eu pergunto aos homens competentes qual é o objetivo e qual é a coisa que estão a traçar para a população da Angola. Porque a gasolina, nós aqui no Sonho não temos energia. Primeira coisa, nós no Sonho não temos energia nem água. Se existe energia, vivemos através de geradores. Nós compramos geradores e compramos a gasolina. Se existe Ministério da Energia e de Água no Sul, não subimos na província do Zaire. A primeira coisa, onde sai o petróleo, não existe Ministério de Energia nem de petróleo. E a gasolina, você para conseguir uma gasolina tem que comprar agora uns 5 litros, tem que gastar 800 quanto. E o emprego está difícil. Já a empresa que estão já desempregada, a principal até a Cuanda já tinha desempregado 400 pessoas, que as pessoas abrangeiras. E nós até que estamos a viver na pedreira, outra coisa, estamos até abalhados que estamos a viver outra coisa. O preço de pão já subiu. Nós não estamos a ver onde que nós vamos fazer. Até onde o sonho, até agora, eu posso ver um poço, um tubo, passa petróleo e não estamos a saber o que estamos a fazer. A baixa de economia o governo agora está a culpar a economia do petróleo, se o petróleo está mal, vamos caminhar para o campo ou para a agricultura. E naquele momento o barril do petróleo estava a 120 dólares, ou 100 e tal dólares, onde estavam os campos, onde estavam as matas, para nós correr no tomate, na batata reina, onde estava o governo.
Uhum.
E outra coisa, eles quando o petróleo sobe, quando saem, outra coisa, só falam, oh, estamos a resultar o preço. Sim, eles na parte deles, andam a resultar o preço, porque quem vai nas bombas são eles. Eles não pagam, não fazem isso aqui. Agora, um camponês, uma pessoa que vai deslocar para, simplesmente aqui no Sol, eu estou a falar a partir do município do Sol, para ir na Pedra de Petício, na comuna, ou ir no Quelo, ou ir até Manga Grande, ou a comuna Fede Tombe, 40 quilômetros. A pessoa tem que fazer 2 horas de tempo, 3 horas, porque a estrada está mal. E a pessoa agora, aqui no Sol, o táxi agora é 200 quanto. Vamos parar aonde?
Uhum.
A minha preocupação é essa aqui. Eu pergunto, ele é economista, estudou, que nós estamos abaixo deles, eles estão, sabem mais melhores, sabem o que os valores, sabem o que vai vir no futuro, mas devem saber que tem pessoas que são da baixa renda. E logo as eleições, ou logo ao começo, vão precisar de população. Vão dizer que não, a população de tal estava em massa no começo, ou eu fui votado, fiz na população de tal. Mas devem saber que tem população também que são carentes. Devem saber que tem população que são carentes.
Muito
porque
bem.
Nós aqui no Sul não estamos a beneficiar de nada do petróleo.
Muito bem, Sr. Francisco. Pronto, olha, Sr. Francisco, obrigado. Eu vou agora dar a palavra ao Dr. Mboko. Sr. Francisco, não sei se tem mais alguma coisa a perguntar.
Sim, eu queria perguntar ao Sr. Francisco, aliás, o senhor convidado, qual a estimativa de 2016
muito
em relação
bem.
Para os angolanos, o que é que nós vamos atravessar, o que é que bem que nós vamos ganhar.
Muito
porque
bem.
Ontem eu estava a acompanhar a noticiária das 13 horas da Rádio Nacional, segundo o que eles disseram, que do MPLA, que vão eliminar um pouco da crise econômica. Eu quero saber, senhor, qual a previsão da população angolana.
Muito bem, muito obrigado. Era o senhor Paulino Francisco, na província do Zaire. Doutor, você começou este programa precisamente por responder a essa questão, mas eu creio que este ouvinte levanta duas questões, que é, a questão da diversificação da economia, que não aconteceu, ou seja, muito pouco, durante o tempo, digamos assim, das vacas gordas, do petróleo a 110 dólares o barril, e a questão das assimetrias económicas. Ele diz que no Zaire, que é uma das províncias produtoras de petróleo, eles pouco beneficiam disso. Não sei se quer comentar esses dois aspectos.
Sim. A questão da diversificação da economia, sem sombra de dúvida, foi um dos aspectos que muito foi discutido quando a Angola começou a sentir o impacto da crise de 2009, que na qual começou inicialmente, e é sabido por todos nós, no setor imobiliário americano. Hoje, falou-se bastante sobre a diversificação da economia e notou-se que também vários aspectos sobre a diversificação da economia não foram avançados. Se hoje nós, Angola, tivéssemos uma economia muito mais diversificada, que não fosse dependente do preço do barril de petróleo, na maioria daquilo que põe receita, talvez, acredito eu, que esta mesma crise que nós estamos a enfrentar agora não teria o mesmo impacto, não teria a mesma magnitude, porque teríamos outros setores também para nos apegar que poderiam pôr combo, então, a essa mesma situação. É fundamental diversificar a economia, é fundamental diversificar o parque industrial, porque nós vamos começar a assistir que esse parque industrial que possa ser diversificado e a nossa economia, vai tornar a nossa economia muito mais forte, muito mais robusta, não vai ser dependente do preço do barril de petróleo. E é um elemento que nós temos que ter em conta, que o petróleo é um bem escasso, esgotável e não renovável, que um dia esse mesmo petróleo pode acabar. Então é fundamental sim investir em áreas menos vulneráveis. Áreas menos vulneráveis, podemos aqui apontar a agricultura, o turismo e a própria industrialização. Eu já dizia também que temos um slogan que fez durante muito tempo como voz do povo, que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. E nós olhamos não simplesmente para as questões internas, mas também numa perspectiva de exportar os nossos produtos a nível da região da SEDEC e olhando com certeza para aquilo que é a zona de livre comércio. Nós precisamos ter uma economia muito mais robusta, muito mais forte, e um parque industrial que possa fazer frente àquilo que é a zona de livre comércio da SEDEC. E sem sombra de dúvida, essa diversificação da economia que se fala é fundamental que saia do papel e passe para aquilo que é o ativo. E é um processo que não é... É um processo de médio e longo prazo. É um processo que aos poucos vamos notando que vem se fazendo alguma coisa, pese embora ainda não é o suficiente, mas acredito que o caminho em que se pretende atingir nesse espaço de diversificação da economia aponta-se muito aquilo que é o setor agrícola.
Uhum. E não sei se queria também abordar esta questão das assimetrias que este ouvinte falou.
Eu, de facto, desconheço as assimetrias em qualquer sociedade, uhum. em qualquer país, sempre vão existir. Só não é bom quando essas mesmas assimetrias é bastante grave para uns e para os outros não. Uhum. Eu desconheço a realidade dos árabes, mesmo sendo angolano, porque em loco, digo isso em loco, mas acredito que a conjuntura que se vive é a mesma para o Zaire, é a mesma para Luanda, é a mesma para Cabinda, porque, ao meu ver, as políticas estão abrangentes para todos os países. E cada coisa que vai originando a assimetria vai se registrando. E também, esse mesmo processo de diversificação da economia, se me permite, para poder fazer uma ligação com a questão das assimetrias econômicas que possam existir. A diversificação da economia vai permitir o quê? Vai permitir mais postos de trabalho. E permitindo mais postos de trabalho, vai permitir com que as pessoas reduzam o seu índice ou o país reduza o índice de pobreza. Então, esse também é um caminho que poderá pôr cobo a essas grandes ou a este nível de assimetria que tem se registrado no país.
Muito bem. Obrigado, doutor. Vamos agora para a província do Moxico, onde está o ouvinte Nelson Mukasa Euclides. Senhor Euclides, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor.
Em primeiro lugar, quero agradecer a esta equipa maravilhosa que tem trabalhado dia após dia.
Muito obrigado.
Para começar, quero desejar boas entradas ao Dr. Osvaldo.
Muito bem,
obrigado. Obrigado, igualmente.
Sim, sim. Dr. Osvaldo.
Sim, sim.
O nosso país hoje fala-se muito da crise econômica ou financeira. Foi o Presidente da República quem anunciou esta crise no seu discurso. E como é que é possível, uma vez que o Presidente da República foi ele quem anunciou a crise econômica no país, e hoje sabemos todos que foi ele quem comprou um avião mais caro do mundo. Como é que é possível? Ele é um chefe de Estado. Onde é que ele encontrou o dinheiro, uma vez que o país está em crise? Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto... para os angolanos hoje enfrentam uma crise, estamos mesmo na crise, sim, estamos a viver e estamos a sentir isso. E uma das surpresas que o executivo angolano fez foi surpreender o povo enquanto festejavam o início do novo ano. Recebemos a subida brusca dos derivados do petróleo. Doutor, para mim, acho que Angola não vive numa crise financeira. Posso dizer que é uma crise de consciência. O Presidente da República, o ano passado, foi à China, receberam um dinheiro em crédito, assim posso dizer. E hoje o país não sente esse dinheiro. Não sabemos se o senhor presidente é onde tirou o dinheiro que comprou o avião ou então como é que é. Até hoje o Presidente da República não veio ao público explicar como que será o reembolso desses valores e como é que está a ser utilizado esse mesmo dinheiro até hoje. E como especialista, acho que tem mais informações para nos dar e dar a todos os angolanos.
Pronto, obrigado. Mais alguma coisa, Sr. Euclides?
Sim, para terminar, quero desejar aos bravos jovens que lutam dia após dia, os 15 mais 2, não tenho vergonha de dizer que a juventude angolana venceu, o Presidente da República perdeu o Norte, e para dizer que a vitória daqui em diante será da juventude. E muito obrigado à equipa e
obrigado, senhor. Era o senhor Euclides. Doutor, não sei se quer comentar alguma destas questões levantadas por este ouvinte, gastos presidenciais e crédito da China.
Ok. Tomei boa nota do que foi dito sobre a compra, a suposta compra do avião. Essa informação até foi vinculada, mas não se sabe ao certo, se a informação é verídica. E eu não tenho elementos para poder responder essa mesma afirmação sobre a suposta compra do avião, porque não tenho elementos e não sei se a informação é fidedigna, mas embora eu conheço muito nas redes sociais, mas infelizmente não tenho qualquer base que possa me apegar para poder então fazer uma abordagem de caráter muito mais científica, de caráter muito mais acadêmica, e para poder então pôr como desiderato do próprio ouvinte ao cliente. Agora, relativamente à cooperação Angola e China, sabemos nós que a China é um grande parceiro estratégico do Estado angolano. Foi a China que abriu-nos as portas num momento de crise em que a economia angolana, ou num momento difícil, desculpa, em que a economia angolana via-se bastante devastada fruto do conflito que viveu, e sabemos todos nós esse elemento. De facto, vimos que a linha de crédito que a China deu para o Estado angolano serviu, então está servindo até agora, para aquilo que nós vamos entender como a reconstrução e construção do próprio país. E várias vezes foi apresentado os diversos projetos que foram construídos com base nesta mesma linha de crédito. O ouvinte falava concretamente sobre a recente viagem que o chefe de Estado fez ao Estado chinês. Acredito eu que não foram avançados dados se de facto foi um reforço na linha de crédito, se foi um novo crédito, as perspectivas. Então, achamos nós que a modalidade de pagamento sobre essa linha de crédito não foi tipificada. Mas, ainda assim, eu acho que o financiamento por parte da linha de crédito cedida pelo governo chinês é salutar, porque tem permitido com que o Estado executa determinados projetos, programas, e acreditamos que a China é um parceiro estratégico. Santa Rita.
Muito bem. Obrigado, doutor. Olha, agora vamos para a capital, para Luanda, para o ouvinte Ariosvaldo Veloso. Senhor Veloso, está em linha?
Estou em linha, sim. Antes de tudo, boa tarde para o João Santa Rita.
Boa tarde, obrigado.
E boa noite já para o meu caro amigo, cá em Luanda.
Boa tarde, senhor. Boa noite.
Ok. Bem, João, eu tenho duas questões.
Sim, faça o favor.
Posso ir já diretamente às questões, não é?
Claro.
Ok. A primeira questão é, sendo jovem, não é, o professor, acho que vamos falar a mesma linguagem e vamos entender melhor. O que acha sobre a subida do preço dos combustíveis e o desemprego galopante que afeta a juventude em particular? Essa é a primeira questão. A segunda. O executivo do presidente José Eduardo dos Santos disse que irá efetuar nos próximos tempos algumas remodelações, isso é, aqueles que foram governadores, os ministros vão trocar de cadeira. Normalmente é trocar de cadeira e não existem nenhuma exonerações. O professor docente acha que isso trará algum alívio daquilo que é a crise, as dificuldades que os angolanos têm vivido, visto que nós sofremos atualmente com a queda do preço dos petróleos, e cada dia que passa vê-se a tendência de sempre cair o preço do petróleo. Hoje deve estar a 34, 32 dólares. Isso tem um impacto direto naquilo que é a vida dos angolanos. Será que com isso que tem se falado muito sobre a diversificação da economia, vai mesmo surtir efeito? Sabe-se que para diversificar a economia não é em 2, 3 dias, muito menos em uma semana. Precisa-se de tempo. E esse tempo acho que nós não temos. E o preço do petróleo está cada vez mais a aprofundar-se. Como é que o executivo vai ter capacidade de poder dar volta a essa situação? Quero saber, do parte do centro, o que é que tem por explicar?
Muito bem.
Modos a que possamos perceber a nossa crise e possamos ter uma visão daquilo que poderão ser os próximos tempos, que não serão nada fácil para aquilo que vemos nas projeções macroeconómicas.
Muito bem. Obrigado. Era Ariosvaldo Veloso, em Luanda. Doutor, boas perguntas. Faça favor.
Ok. Tomei nota sobre a subida do preço do combustível e vou começar por aí. Nós temos que entender a subida do preço do combustível como um ajuste, ou aumento como um ajuste e um esforço que tem sido adotado, né, pelo preço real. E esse mesmo esforço vem pondo programas de tanto de cunho social que vão permitir a redução da desigualdade social. Uma vez que o subsídio que o executivo fazia ao preço do combustível servia muitas vezes para facilitar ou então para beneficiar a classe mais favorável, em detrimento das classes menos favoráveis. E também pondo assim término a um contrabando de combustível que se resistava nos países vizinhos face ao nosso próprio preço do petróleo. Então, tendo em conta que o petróleo é o nosso principal produto de exportação e é o produto que mais arrecada receita para o cofre do Estado. Se esse mesmo produto está em queda, e vou me apegar um pouco do que eu já disse inicialmente, a nossa economia, por ser dependente do preço do petróleo, torna também ela vulnerável, torna também ela fraca, porque à medida que o preço do barril de petróleo no mercado internacional vai sofrendo variações, a nossa economia também assim vai sofrendo. É fundamental, como já disse no início, que se invista em setores menos vulneráveis, e eu já avancei nisso, setor como agricultura. Se nós olharmos para aquilo que é o setor da hotelaria e turismo, a Angola é um país grande e belo e que tem zonas turísticas muito lindas. O que falta é uma maior exploração nessas mesmas zonas. Explorando-se bem essa zona, é claro, pode-se incentivar o turismo para Angola, que, constantemente, vai também gerar alguma receita para o cofre do Estado. Nós não podemos entender a subida do preço do petróleo como uma política antipopulacional. Não podemos entender isso. Porque se nós lembrarmos, o próprio FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a quando as suas visitas agora, chamou a atenção ao Estado angolano para, aos poucos, deixar de o preço dos combustíveis, porque o Estado deixar de subsidiar os preços dos combustíveis vai permitir com que os valores que era subsidiado possam ser investidos em outras áreas, como a saúde, como a educação, como a criação de novas empresas que darão, desta forma, maior emprego para todos os angolanos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós hoje entendemos que, tendo o preço do combustível subindo, então o executivo empurra o ônus desta mesma crise de vida para o povo. Mas eu não olho nessa dimensão. São políticas que vão ajudar com que o executivo consiga ajustar os programas e os planos,
doutor,
para enfrentar, sem sombra de dúvida, com alguma firmeza,
sim,
o ano de 2016.
Doutor,
não é...
doutor. Sim, sim, olha, eu vou ter que interrompê-lo agora, mas não perca o fio à meada, porque quando voltarmos depois do topo da hora, vamos continuar a falar com este ouvinte, que ele também queria saber se você acha que há tempo suficiente para essa diversificação da economia. Mas antes de continuarmos, eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos a transmitir em 1530, Onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Aqui Washington, Voz da América, este é o Angola Fala Só. Hoje temos como convidado o Dr. Oswaldo Mboko. Ele é professor de Relações Económicas Internacionais. Estamos essencialmente a falar de economia. Mas antes de continuarmos, eu vou recordar aqui três notícias sobre Angola. O secretário do advogado Arão Bula Tempo, Anacleto Mbikila, foi libertado ontem, depois de passar 20 dias detido em Cabinda. Mbikila foi detido a 18 de dezembro, sob a acusação de falsificação de documentos. Acusação essa que foi mais tarde alterada para uso e mudança ilegal de nome. O secretário do Presidente da Ordem dos Advogados Angolano em Cabinda está em liberdade, sujeito a termo de identidade e residência. A província do Cunene, no sul de Angola, recebeu hoje as primeiras 50 toneladas de bens alimentares das autoridades angolanas para acudir às mais de 750 mil pessoas afetadas pela seca. A informação foi avançada pelo Ministro da Assistência e Reinserção Social, João Batista Kusumua, que disse ainda que a esta ajuda deverão juntar-se outras de forma gradual nos próximos dias para minimizar os efeitos da seca que a província registra há cerca de 3 anos. Kusumua referiu que, além das ajudas alimentares, as autoridades angolanas vão proceder à abertura de novos furos de água nas zonas mais afetadas e orientar a produção de novas culturas, nomeadamente a mandioca. A economia de Angola deverá crescer este ano menos de metade da expansão registada antes da descida dos preços do petróleo, disse o Banco Mundial. De acordo com as perspectivas económicas globais do Banco Mundial, que foram divulgadas aqui em Washington, Angola deverá, contudo, acelerar ligeiramente a expansão económica este ano em relação ao ano passado, passando de 3% em 2015 para 3,3% este ano. Em 2014, o crescimento foi de 6,8%. Doutor Mboko, continua em linha, não é verdade?
Afirmativo.
Sim, olha. Olha, então estávamos a falar ainda sobre este ouvinte, o Ari Osvaldo Veloso. Ele, a segunda parte que ele falou, se eu não me estou enganado, foi. Ele mencionou que o presidente teria mencionado que iria haver mudanças governamentais. E a pergunta dele era se. Bem. O que é que você acha disso? Se isso é possível, é bom para responder ao desafio económico. Mas ele pergunta se há tempo, porque você já mencionou, aliás, que a diversificação da economia não se alcança de um dia para o outro. E ele quer saber se, se há tempo para isso.
Eu vou responder de uma forma muito simples. O importante é existir vontade política de se começar essa diversificação da economia. Porque a nossa diversificação da economia foi feita até agora de forma muito tímida e até agora não temos uma economia muito mais diversificada, uma economia muito mais forte. Acredito que é um tempo de crise, é um tempo difícil, mas de facto o executivo ter em conta que é fundamental diversificar a economia de facto para não passarmos situações do género que passamos agora, a diversificação da economia não se faz de um dia para o outro, como o próprio ouvinte falou, isso faz em um ano, mas o importante é começar. E se começar, de facto, acreditamos nós que esse período negro vai passar e, no futuro, a médio e longo prazo, poderemos ter uma economia muito mais forte. Porque acredito que nós, enquanto Estado angolano, ou nós, os próprios angolanos, cidadãos comuns e o próprio executivo, tem vontade de criar uma economia muito mais robusta, porque nós pretendemos, ou o executivo pretende, entrar para a zona de livre comércio, que é um setor na SADEC, ou que é uma área da SADEC, que vai exigir mesmo que a nossa economia seja diversificada, que vai exigir que o nosso parque industrial também seja diversificado, para fazer face aos outros produtos que circulam nessa região da própria SADEC.
Olha, doutor, já agora eu já tenho aqui ouvintes em linha, mas eu queria lhe perguntar já agora sobre isso. Angola anteriormente tinha manifestado uma certa relutância em fazer parte dessa zona de comércio livre, não é verdade? Isso mudou?
Uhum.
Isso mudou? Qual é a posição de Angola neste momento?
A previsão de Angola neste momento é que se cria as condições para a entrada efetiva, digamos assim, na zona de livre comércio da SADC. Porque se nós não tivermos uma economia diversificada, se nós não tivermos um parque industrial diversificado, sabemos nós, temos países a nível da SADC que são economicamente, industrialmente muito fortes, e nós, enquanto Estado angolano, vamos nos tornar mercado de escoação desses produtos. E é isso que a Angola não quer se tornar. Mercado de escoação para outros produtos. Já existem algumas manifestações que, quem sabe, em 2017, a Angola entra, de facto, de forma efetiva na zona de livre comércio, porque que também será vantajoso para o Estado se tivemos as condições criadas em termos de zona de livre comércio. Nós estamos a falar que na SADC, que é aproximadamente 230 milhões de habitantes, a Angola vai produzir, com certeza, para 230 milhões de habitantes no mercado aberto, onde os Estados vão poder concorrer. E aí vai fazer o que faz a diferença nessa concorrência, a qualidade daquilo que os Estados vão comercializar nessa mesma zona.
Muito bem. Olha, obrigado. Fiquei a saber. Estamos com o Dr. Osvaldo Mboko e agora vamos para a província de Malanje para o ouvinte Luane Maturi. Senhor Maturi, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha, sim.
Faça favor, senhor Maturi. Eu sei que está à espera há algum tempo. Quero agradecer a sua paciência. Faça favor, se tiver uma pergunta, comentário, o microfone é seu.
É verdade. Em primeiro lugar, vou cumprimentá-lo. Boa noite, Sr. João Santa Rita.
Muito obrigado.
E boa noite ao nosso convidado e aos outros que nos acompanham.
Boa noite, sim, senhor.
Alô?
Sim, sim, faça favor. Estamos a ouvir.
Sim. É importante dizer a verdade. Aqui no nosso município de Massango, vamos falar a questão da diversificação da economia. É importante dizer, será que com tantas expulsões na nossa área, será que podemos diversificar bem a nossa economia? Aqui no nosso município de Massango, que a guerra acabou, há tantas áreas que nunca entrou estrada, nunca viram carro, nunca viram nenhum senhor administrador, como a área da Zona Baixa, as estradas, condições péssimas, registro civil, temos até a ravina que está assolando a própria nossa vila do município, de longo tempo não há tratamento. E, portanto, senhor convidado, está na linha?
Sim, sim, estamos a ouvir.
É verdade. Pretendo conhecer ou aguardar aquilo que é importante para os nossos argumentos. Será que um país democrático, o nosso Estado, não veja tantos clamores que o povo está apresentando? Não está a ver essa dificuldade? Falamos brevemente, essas estradas buracadas, condições péssimas, falta dessas escolas, até dos outros alunos, turas já no país vizinho, que é como democrático. Outra coisa, quer dizer, é muita coisa para dizer.
Muito bem.
Olha, um convidado. Alô?
Sim, sim, faça o favor, senhor Maturi.
Estou na linha.
Nosso descontentamento é o seguinte: será que vamos diversificar o nosso país sem organizarmos problemas das estradas?
Pronto, muito obrigado. Era o senhor Luane Maturi, em Malanje. Doutor, não sei se quer comentar este ouvinte, obviamente,
sim,
de uma zona...
Falou de tanta coisa e vamos, sim, tentar aqui demistificar uma da outra, talvez conseguimos, talvez, atingir...
Sim.
Aquilo que eram as perguntas do nosso ouvinte. Nós, enquanto angolanos, é fundamental nós contextualizarmos a nossa própria realidade. Tem-se dito que as pessoas recorrem muito ao fator histórico, mas às vezes é fundamental apegar-se um pouco na história para compreendermos o presente e perspectivarmos, de facto, um futuro melhor. Quero dizer com isso, e se me permitem fazer... Santayana, em 1225, que dizia o seguinte: um pouco quando se esquece da sua história, com o risco de repeti-la.
Sim.
Nós tivemos um período de colonização muito grande e, posteriormente, Angola ficou mergulhada numa guerra civil. E que essa guerra civil não permitiu o desenvolvimento de certas áreas, que destruiu também determinados setores ou determinadas áreas. Com certeza, nós agora estamos num processo de reconstrução do país. Claro, em alguns casos nós notamos que em alguns setores, em algumas áreas, que esse processo de reconstrução é de forma tímida, mas ainda assim, tanto a esses outros fatores, acredito que existe vontade política, é que vai sanar esses problemas, porque senão não vamos conseguir melhorar as condições, não apostamos naquilo que vai ser a construção das estradas, porque as estradas secundárias, terciárias e as vias principais também são, o canal de comunicação é um elemento importantíssimo para aquilo que vai ser a circulação de mercadorias e pessoas e bens. É fundamental que se passe por esse princípio, para mais moderar. Agora, quanto a determinadas situações, é fundamental nós contextualizarmos o tempo em que nós estamos a viver. Muito vai ser feito, e existe também algumas coisas que carecem ainda mais, a ser feito, mas nós precisamos ainda mais. É uma questão de política, talvez, eu sei se é uma política da própria província, se é uma política que depende da política central, se é uma política que do próprio administrador daquela região, o governador, mas ainda assim eu acredito que todo governador procura sempre entender as razões e as grandes preocupações do povo que governa aquela região para então melhorar as condições de vida. Esse talvez é um elemento que deveria se chamar, já que o senhor diz que o próprio administrador, o governador nunca foi para lá, a própria população pedir ao administrador que vai para lá para visitar aquilo que o senhor...
Oi? Sim, está-me a ouvir. Está, sim. Está-me a ouvir, doutor? Está-me a ouvir?
Sim, Santa Rita.
Sim, sim, não, houve uma ligeira queda, uma ligeira quebra na conversa, foi por isso. De qualquer maneira, olha, obrigado e eu quero agradecer ao ouvinte de Malães, Luane Maturi. E agora vamos para o Uambo, para o ouvinte Cristiano Dunduma. Senhor Dunduma, está-me a ouvir?
Estou em vossa disposição.
Faça favor, se tiver uma pergunta.
Boa tarde, Angola Fala Só.
Boa tarde.
Boa tarde, um convidado.
Muito boa tarde, senhor Cristiano.
Sim, sim. Eu tenho duas questões. Uma questão para o convidado e uma questão para o João Santa Rita. Em Angola, assola uma crise total econômica, conforme os outros acabaram já de dizer, econômica ou financeira, mas o filho do presidente da República rouba os 100 milhões de fundo soberano de Angola. Os filhos morrem de fome, o presidente da República compra um avião de 62 milhões de dólares, avião militar em tempo de paz. O povo angolano inquieta-se. É o mesmo crise? É mesmo crise? Ou afinal os dinheiros estão reservados para as eleições de 2017? Então, essa foi uma das perguntas. E para o João Santa Rita, eu quero crer que o continente asiático, entre parênteses a China, constitui como aliado principal do continente africano, entre parênteses Angola. Antes de ontem, o termo era o comércio. Ontem, o termo mudou para contratos de terrenos, para facilidade do descarregamento de todo tipo de material comercial, ou não, que quisessem. Hoje, o continente africano, com a influência da Angola, convenceu o continente africano, através de uma reunião na África do Sul, a invigorar o dinheiro Yuan, que é o dinheiro da China, em substituição do dólar. Inquieto-me. Esta cooperação estreita do continente asiático e a África não ameaça sobremaneira as relações entre a Ásia e o continente americano? Muito obrigado pela atenção dispensada. Espero algumas respostas eficazes.
Muito obrigado, Sr. Ndunduma, a partir do Uambo. Olha, doutor, eu creio que esta última pergunta é melhor para si do que para mim.
Vamos dar, como posso dizer, a vontade do próprio ouvinte.
Bem, vamos lá dizer uma coisa. Eu sim, deixe-me só dizer o seguinte, que eu... Pelo pouco que eu sei de economia, eu duvido que a moeda chinesa se possa tornar numa moeda de conversão internacional, não é? Que possa ser usada para tudo. Mas não sei, o que é que o doutor pensa?
Nós temos que olhar da seguinte forma. Hoje, o FMI já aceitou o yuan como uma das moedas de saque especial.
Sim.
Mas embora só entre em outubro deste ano em vigor. E a China é a segunda maior economia a nível do mundo. Acredito eu que pode servir como opção para alguns estados que se vejam na dificuldade da aquisição de outras divisas como dólar ou euro, que são também moedas muito, muito fortes. E eu acredito que poderia servir como um segundo plano, uma segunda opção para a falta de divisa relativamente ao dólar para alguns estados.
Sim, sim. Pronto. Agora não sei se queria comentar a outra parte deste ouvinte, que foi mais um comentário que uma pergunta sobre a questão do avião e do fundo soberano. Não sei se queria comentar isso.
Da mesma forma que já avancei inicialmente, relativamente a essas informações, não são informações fidedignas, pelo menos eu não tive acesso, não tive através das redes sociais e não acredito que sejam informações fidedignas.
Muito
então,
bem.
Eu me sinto estranho em comentar determinados assuntos que eu não tenho a certeza de facto.
Mas, doutor, voltando àquela questão da pergunta sobre a moeda chinesa, falou-se que a moeda chinesa ia ser moeda válida em Angola e vice-versa, mas aparentemente isso não é verdade, não é?
Não, está-se a fazer um estudo pelos agentes econômicos que estão envolvidos a isso. Eu tive o cuidado de ver que o Banco de Fomento Angola, BFA, fez uma transação há tempos para a própria moeda chinesa. Então, passa a fazer um estudo. Porque é fundamental se fazer um estudo e se analisar, de facto, quais serão retirar ao máximo as vantagens e minimizar as desvantagens. Então, esse estudo que está a fazer. E acreditamos no nosso Estado angolano achar que essa é uma saída boa, poderá, assim, também fazer com que circula essa moeda, tanto a moeda chinesa quanto a moeda angolana, nos dois países, porque vem a tornar-se, se tudo der certo, vai ser vantajoso para ambos os países, tendo em conta hoje o grande fluxo de negócio que existe entre os dois estados.
Pronto, muito obrigado, doutor. Olha, tínhamos aqui um ouvinte em linha de Cabinda, infelizmente a chamada caiu, mas já temos aqui outro ouvinte. Talunda Norte, é o ouvinte Luembe Kulanda Cambinda. Senhor Cambinda, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Cambinda, você está aí na Lunda Norte, é a terra dos diamantes, cheio de riqueza aí, não é verdade?
Sim. Boa tarde, senhor João Santa Rita.
Boa tarde.
Boa noite, senhor Dr. Oswaldo Mboko.
Okay,
a minha questão é a seguinte. Por mim, acho que esta crise não é uma crise econômica, mas sim uma crise partidária. É uma crise política porque eles querem tentar mentir as pessoas, depois, a fim do tempo, para eles se apoderarem com os mesmos valores para facilitarem suas campanhas. Isso é que estamos a resistir. Por quê? Porque não estamos a ver que nas diversificações econômicas do país, certo, diríamos que, nos anos passados, 2 anos atrás, o presidente da República dizia que os valores dos diamantes não serviriam para nada. Mas é uma pura mentira. Se os mesmos valores não serviriam para nada, para que até hoje em dia, cá nas terras das Lunas Nortes, se resistam os generais que estão a ocupar certas minas, que aí só têm que ser os generais. Eles é que têm direito a explorar. E os demais não têm direito a explorar as mesmas minas. E esse diamante pertence nas províncias das Lunas Nortes. E também, por outro, onde é que vai os valores das alfândegas e os dinheiros também que vêm de outras formas, em todos os aeroportos e por outros, os que ele tem dito que nós temos a possibilidade ou a capacidade de sustentar Angola, por outros, não só dependendo do petróleo. Porque se nós estamos a depender só do petróleo, quase diríamos que não estamos a fazer nada. porque este país tem vários recursos. Por que que o governo angolano insiste só em dizer que não, a única alternativa da economia angolana tem que ser o petróleo? Se o nosso país tem vários recursos econômicos. Isso é injusto. E também é para dizer que esta Angola não é só do A e B, conforme estamos a ver. Que esta Angola, hoje em dia, só tem que ser doente pelo que tem que ter poder ou é que tem que ter a voz de falar. Isso não. Isso é muito injusto. Por quê? O que está acontecendo é que o governo angolano está a fazer uma dança de cadeira. Onde que se viu? Isonera um gatuno e mete lá um bandido. Isonera um bandido e mete lá um gatuno. Isso não pode. Uma exoneração, pelo que se saiba, uma exoneração. A pessoa quando é exonerada tem que ser afastada, tem que ser avaliada. Ele fica em outra forma para depender de outras coisas. Agora, se o governo faz troca de cadeira, isso é só uma dança, brincar com os outros. Então, para que os outros angolanos continuam a votar, continuam nas esperanças falsas? Hoje em dia, os picadinhos angolanos sempre assarem carvão, se não vender carvão não tem nada. Os picadinhos malmente vivem, mas sempre quando chegar o tempo das eleições, queremos o voto do povo, queremos o voto do povo. E o mesmo povo não merece desses recursos, não merece desses valores que o mesmo governo atua? Isso é uma das perguntas. Outra questão é que o que me perturba é de ver que muita gente sofre porque nos hospitais não tem medicamentos. Mas certos chefes têm as suas farmácias onde vêm os medicamentos que o próprio governo é que compra.
Senhor Cambinda,
isso aqui é muito complicado.
Senhor Cambinda, olha, eu quero lhe agradecer. Sim. Eu vou ter que o interromper agora. Vou ter que o interromper agora porque eu tenho mais ouvintes à espera e estamos a ficar com pouco tempo. Mas eu quero agradecer os seus comentários e vou perguntar aqui ao Dr. Mboko se quer comentar esta questão de haver mais riquezas que o petróleo.
Por isso que nós olhamos que o Executivo tem como uma das políticas é mesmo a diversificação da economia. Porque se nós olhássemos para um outro recurso, porque nós agora temos vários recursos que podem ser explorados, e se hoje olha-se para a diversificação da economia, é um indicador que de facto nós podemos encontrar outras fontes de receita.
Sim. Está bem. Não sei se quer fazer mais algum comentário ao que é que este ouvinte disse.
Falou tanta coisa que eu depois acabei por me perder de...
Sim. Bem, olha, então vamos fazer assim. Eu vou, portanto, o ouvinte Cambinda teve a oportunidade de dar a sua opinião sobre uma vasta gama de assuntos. E agora estávamos na Lunda Norte, vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Abel Canga. Senhor Canga, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, senhor Canga, o microfone é seu.
Ok, eu tenho algumas questões para colocar ao senhor Osvaldo Mboko.
Sim.
Ok, sim. A primeira, o que me aquece é por que o Executivo angolano, ao aprovar os orçamentos, só depende de receitas petrolíferas e não de outros setores da economia nacional, como por exemplo dos diamantes, das pescas, receitas fiscais, etc. E, por outro lado, onde vão parar os dinheiros provenientes desses outros setores já acima mencionados? E a segunda, por que que nós que somos da região onde se explora os diamantes vivemos em situações muito precárias, isto é, a falta de energia elétrica, água canalizada, habitação, isto é, como se diz na Nigéria, as nossas habitações são de manteiga, de adobo, etc. E a última questão, onde vão parar as percentuais das receitas que beneficiariam as populações desta pobre região que produz milhões e milhões de quilates de diamantes? Eram só essas questões que eu tinha, para não queimar mais o tempo.
Muito obrigado, senhor Canga. Agradeço a sua brevidade, porque temos mais ouvintes em linha. Doutor, este ouvinte faz uma pergunta sobre o orçamento e faz também pergunta sobre aquela questão das assimetrias, não é? Faça favor.
Ok. Ok. Sabemos nós que já foi aprovado o Orçamento Geral do Estado e, como pronto, dizer um orçamento é uma perspectiva que pode ser alterado ou não consoante os acontecimentos que possam ocorrer. O ouvinte falou que foi aprovado com base no preço médio do barril de petróleo, que é $45 o barril, okay? Um orçamento que é estimado em 6,3 trilhões de kwanza, e que nós estamos a registrar agora que o próprio setor petrolífero terá uma produção diária de 1.888.000 barril de petróleo por dia. Então, o orçamento geral do Estado, normalmente, ao meu entender, é feito com base ao preço do barril de petróleo, porque é o recurso, ou é o bem, é o recurso que mais receita gera para o Estado, uhum. Sem sombra de dúvida. Mas também é importante, aquilo que estamos aqui a dizer, é importante diversificar essa economia para não deixarmos de ter essa dependência do preço do barril de petróleo.
Mas, doutor, este ouvinte perguntava porquê, e eu tenho a impressão que ele está errado. Porquê que outras receitas como diamantes e alfândegas não estão incluídas no orçamento? Mas estão.
Eu particularmente acredito que estão. Uhum. Eu particularmente acredito que estão, porque pelo que vai gerar esses mesmos bens, ou esses diamantes e outros recursos, não podem ficar de fora. Pese embora como em pequena percentagem de vidro que é extraído do mesmo, mas acredito que deve estar. E é feito muito mais o orçamento com base ao barril de petróleo, ao meu ver, por ser o nosso produto, o nosso bem, que mais receita gera, que mais receita dá para o corpo do Estado.
O doutor já falou aqui das assimetrias, não é? Portanto, eu como tenho um outro ouvinte em linha, vou deixar, portanto, que essa pergunta que já foi respondida deste ouvinte, Abel Canga, da Lunda Sul, que ele queria falar sobre o facto de serem produtores de diamantes e não receberem grandes benefícios disso. Mas agora vamos para o BIE, para o ouvinte Eduardo Xingufo. Senhor Xingufo, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvi-lo muito bem.
Senhor Xingufo, olha, eu vou pedir-lhe para ser breve, porque estamos a chegar ao fim e eu quero dar tempo ao doutor para poder responder ou comentar a sua declaração. Faça favor.
Obrigado. Saudade, doutor, a vocês. Olha, eu estive atento ao doutor, porque já não posso fazer outra. O doutor disse que algumas assimetrias são aceitas, porque as cidades são feitas de assimetrias. E disse também que é possível relançar a economia. Pergunto ao doutor se durante os 13 anos de paz que o país tem, não seria possível diversificar esta economia. E outra questão sobre o comércio livre que vamos abranger na zona da SADEC. Pergunto ao doutor se até o prazo de moratória terminar, que é já o ano de 2017, e nós não produzirmos, já que a produção não se faz em pouco tempo, não estaremos outra vez na função de um país apenas exportador? E eu gostaria que me dissesse quais são as soluções claras para sair desta crise, porque muitos economistas que fazem suas intervenções nas instituições de televisão e rádio públicas, acho que estão com aquela febre e defendem mais o executivo em vez de esclarecerem a realidade, porque o povo precisa saber como sairmos dessa crise em que estamos mergulhados. Então, desejo bom trabalho para vocês e até à próxima.
Muito obrigado. Era o senhor Eduardo Xingufo com boas perguntas. Pena que ele fosse aqui o último que temos tempo. Doutor, vou-lhe dar um minuto, não lhe posso dar mais.
Ok. O ouvinte fez duas perguntas, uma delas era sobre a saída, a possível saída dessa crise. A possível saída dessa crise, sem sombra de dúvida, e vamos voltar a girar no mesmo ciclo, infelizmente, é mesmo apostar na diversificação da economia. Nós já estamos a passar uma crise, nós temos que olhar, ok, daqui a mais algum tempo pode existir outras crises a nível do mundo, porque o sistema econômico é propenso às crises. Então, com a experiência que nós já temos das crises, da forma como nos foi atingido, vamos diversificar a economia para termos mais fontes de receita. Ao meu ver, essa é uma das grandes saídas que se pode fazer. E também nós, enquanto Estado, enquanto pessoa, reduzimos ao máximo aqueles gastos que não são da primeira necessidade. Reajustar ao máximo os nossos programas. É cortar determinados subsídios. Isso também vai ajudar com que se enfrenta a esta mesma crise com a maior precisão possível.
Muito obrigado.
A outra doutor... pergunta, me esqueci.
Doutor, de qualquer maneira não temos tempo para mais. O que eu vou dizer é, vou pedir ao ouvinte Eduardo Xingufo que nos mande o seu número de telefone para o próximo programa, para ele poder participar. Doutor, quero-lhe agradecer imenso ter participado aqui neste programa. Foi interessante, sem dúvida. Era o doutor Osvaldo Mboco. Doutor, muito obrigado pela sua participação. E todos os ouvintes, não se esqueçam que têm que mandar o seu número de telefone cada vez que querem participar. Doutor, muito obrigado. E eu despeço-me de todos os ouvintes. Até à próxima.